Deus é fiel, e eu quero que os irmãos digam assim comigo: mais grato a ti, mais humilhado e cheio de amor. Agora, por gentileza, capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Eu admito que todos os irmãos que são membros congregados da igreja conhecem esse texto bíblico. É como o texto de São João 3:16. Todo mundo conhece. Jeremias foi convidado por Deus para ir à casa do oleiro. Oleiro é a pessoa que trabalha com barro. E do barro ele faz panela, chaleira, bule, cuscuzeira, jarro, o que ele quiser. Não são todas as pessoas que têm habilidade para isto. Quando a vida iniciou, e que nós éramos mais humildes, os utensílios das nossas casas tinham alguns que eram de barro. Hoje, nós temos alumínio de primeira qualidade. E alguém diz: eu só quero comprar se for tramontina. Mas como tudo que está escrito na Bíblia tem uma aplicação, o Senhor chamou o profeta Jeremias. E eu gostaria que bondosamente um irmão ficasse em pé ou de pé e lesse no capítulo 18 os versículos de 1 a 6 para todos nós memorizarmos. Primeiro vamos considerar que um vaso é sempre útil. Eu não tenho a ciência ou discernimento de desprezar ou de escantear ninguém, porque eu não conheço o valor de cada vaso. Agora, o dono da casa, ele sabe o valor de cada vaso. A Bíblia fala de uma grande casa e que nela tem muitos vasos. E nós podemos atribuir que esta grande casa é o templo, a igreja. E se os irmãos pararem para observar, nenhum vaso aqui é igual ao outro. Porque Deus não trabalha com série. Ele fez cada um da forma que ele achou por bem fazer. Como Deus é perfeito. Como Deus é glorioso. Como Deus é sábio e perfeito em todas as suas obras. Vaso em série é quase a mesma coisa. Mas Deus fez cada um, se os irmãos subirem aqui e olhar, cada um de nós tem um rosto diferente. Até as pessoas que são gêmeas, eles são diferentes. Ou a orelha é maior, ou o nariz é maior, ou a boca é maior, mas um é diferente do outro, ninguém é igual. Dá para dizer amém? As nossas impressões digitais são diferentes uma do outro, ninguém é igual. O DNA de cada um de nós é diferente do outro, não pode ser igual. Veja como Deus é perfeito. E Deus chamou o profeta e disse: eu quero que você desça à casa do oleiro. Não é para você ir lá e fazer uma pregação. Mas é para você aprender dali fazer um sermão. Dá para dizer amém? E ele foi. O Senhor disse para ele que ele descesse, porque a ordem para todos nós é: quem for do Senhor, desça. Se você quiser subir primeiro, desça. Desça, porque você descendo, Deus vai dar a condição para você subir. Mas primeiro tem que descer. Alguém quer subir, desça primeiro, meu filho, depois você sobe, mas agora é para descer, a ordem é para descer, desça.
É para você descer, é para mim descer, desça.
A palavra do Senhor que veio a Jeremias. E a palavra veio a ele dizendo: levanta-te e desce. Que às vezes a pessoa se levanta, mas não tem humildade para descer. Mas é para se levantar e descer. Se você descer, Deus vai lhe dar condições para você subir. E quem sabe seu nome já está sendo até nomeado. Agora primeiro você tem que descer. Tem pessoas que dizem: eu não aceito descer. Eu já estou aqui, quem me colocou aqui, ele disse que era para ficar aqui. Mas ele está pedindo para você descer, desça. Você não vai perder, você vai ganhar, você vai ser promovido, você vai ser levantado, você vai ser visto, você vai ser considerado. Desça. E lá te farei ouvir as minhas. E o versículo de número 3, como é que diz? E desci. Anotem isso aí, a obediência do profeta. Não sei se os irmãos lembram um texto bíblico que diz assim: foste fiel no pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você descer, eu tenho coisas especiais para lhe revelar. Agora tudo vai depender de você. Não é muito fácil, vamos fazer uma figura. Quando estamos aqui e que alguém chega, a gente diz: dá para você descer? Eu não desço não. Eu não desço. Desça. A ordem é para você descer. Observe a obediência do profeta. E desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo, a sua obra. Vá anotando esses detalhes. Ele estava fazendo a sua obra. Cada um de nós estamos empenhado na obra. Cada um com a sua habilidade. Cada um conforme a graça que Deus lhe deu. Porque nós somos tal qual uma ferramenta nas mãos de Deus. Umas mais afiadas, outras menos afiadas. Mas nós somos ferramenta nas mãos de Deus. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. E por você, alguém está sendo abençoado, abençoada, beneficiado, beneficiada. E desci à casa do oleiro, e ele estava fazendo a sua obra. Anote essa palavra, obra, a sua obra. Eu vou perguntar outra vez, ele estava fazendo o quê? A obra que era peculiar a ele. Os irmãos lembram que o grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo, ele disse: eu plantei. Há pessoas que têm habilidade para plantar, outros não têm. Por que não têm? Porque não têm coragem de enfrentar o sol causticante, não têm coragem de arrancar os tocos, não têm coragem de juntar as pedras, não tem coragem de fazer a cerca. Agora ele quer comer, mas antes de comer você tem todo esse trabalho para poder colher e comer. Aí Paulo disse: eu plantei. Depois de mim veio Apolo. Apolo regou. E Deus, ele atribuiu todo o crescimento, toda a glória, toda a produtividade a Deus, que é Deus quem dá. Eu plantei. Apolo, e Deus deu. Um dia o saudoso pastor João Batista da Silva, que foi nosso pastor, ele contou que o pai dele o chamou e disse: João, nós vamos plantar umas carreiras de milho, chama-se carreira, umas carreiras de milho. E deu a ele um bisacozinho de pano com uma quantidade de caroços de milho. E disse: eu vou cavando e você vai colocando 3 caroços em cada cova que eu cavar. Eu vou com o enxadé cavando e você vai colocando. mas ele queria brincar e aproveitou que o pai já era idoso, era ele cavando e ele botava de mão cheia. E daqui um pouco ele disse: papai, acabou-se o milho. O pai disse: tá bom, meu filho, acabou-se, está certo, vamos embora para casa. Caíram as primeiras chuvas, a semente germinou, nasceu e cresceu. Ele disse: João, vamos olhar o roçado? Aí ele foi. Quando chegou lá, aquele parecia uma torceira de coentro. Senhor João, o que foi isso? Ele disse: papai, eu estou com vergonha do senhor, porque naquele dia eu queria brincar, o senhor mandou botar três, eu botei de punhado para acabar logo. Ele disse: está vendo aí o seu serviço? Porque isso tem que ser feito com carinho, com obediência. Se é para colocar três, não coloque um punhado. Sabiamente o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo e Deus deu. Cada um faz a sua parte, a sua obra. O oleiro estava fazendo a sua obra. Como o vaso que ele fazia de barro, anote isso aí. Como o vaso que ele fazia de barro. Eu amo a linguagem da Bíblia. Como o vaso que ele fazia, o vaso era de... Olha aí, como a Bíblia é interessante. O vaso quebrou nas mãos de quem? Nas mãos do oleiro. Às vezes na nossa vida há coisas que nos quebra. A quebra de uma velha amizade. Isso pode complicar a nossa carreira. A quebra da nossa comunhão. Às vezes nós tínhamos uma comunhão tão perfeita com o irmão e ela se quebrou por uma coisa tão insignificante. Já não olhamos mais para aquele irmão com bons olhos. Já não encaramos mais ele com a luz 220, é 110. O vaso estava quebrado nas mãos do oleiro. Mas eu estou aqui para lhe comunicar que se o vaso quebrou, o oleiro está aqui para fazer deste vaso quebrado um outro vaso. Eu já falei aqui para os irmãos, já contei várias vezes que na Índia tinha um missionário já de muita idade e que todas as noites ele fazia o seu culto de adoração a Deus. E ele lia a Bíblia e orava e chorava e cantava e se alegrava. E depois ele dizia para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, a nossa velha amizade continua. Agora eu vou dormir, mas eu quero lhe dizer que a nossa velha amizade continua e que nada vai me separar do Senhor. Dá para você dizer amém? Não deixe que a sua velha amizade seja desfeita. Tudo nessa vida passa. Nada aqui é permanente. Tudo passa. O vaso quebrou-se nas mãos do... Pronto, o vaso quebrou-se. E o profeta olhando, observando aquilo, ele não pegou aquele barro, porque hoje por qualquer coisa a gente diz, pode botar para fora, pode jogar lá fora, para mim não serve, mas para Deus serve, tenha calma. O que representa a igreja, o templo para nós? A grande oficina. Tem dia que nós adentramos aqui e só Deus sabe a nossa situação. Irmãos e irmãs que dizem assim, Senhor, se tu não falar comigo hoje, eu não tenho condição mais de ser crente. E já observaram que é um grande privilégio o Senhor falar com a gente? Você já analisou isso? Você já pensou nisso? Deus falar com você? Será que você não reconhece isso? Deus que é perfeito, mais sublime do que os céus, criou todas as coisas, ele desce para falar com você e comigo? Irmãos, isto é privilégio. E a Bíblia diz que Deus fala com o homem e o homem fica vivo, não morre, o homem fica vivo. Deus fala com o homem fica vivo. O vaso quebrou-se. Por gentileza, livro do profeta Ezequiel. Capítulo 34, vamos ler o versículo de número 1. Quem lê para mim? E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Quem acredita ainda que a palavra de Deus é viva? Quem acredita que a palavra de Deus é eficaz? Quem acredita que a palavra de Deus é penetrante? E que ela vai até a divisão da nossa alma e do nosso espírito? Vamos ler o versículo de número 4 do capítulo 34 do profeta Ezequiel.
A faca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, dominais sobre elas com rigor e dureza.
Repitam assim comigo, a fraca não fortalecestes. Tem irmãos que a gente tem que compreender que ele é fraco. É fraco. Tem outros que são fortes. Ele aguenta um grito, mas tem outro que não aguenta. Na nossa própria casa, os nossos filhos, tem filhos que se houver necessidade, a gente grita com ele e ele fica calado. Mas em outro, se gritar, ele fica se tremendo todinho. Agora imagine isso na igreja, no templo, na congregação, no ciclo da oração, na escola dominical, no trabalho de visita. O apóstolo Paulo disse, quando penso que estou, então eu sou o quê? Eu já contei aqui que o saudoso pastor Severino Joaquim Crispim, ele vinha com a mocidade num trabalho de evangelização à tarde E quando se depararam, tinha um homem demoniado assim, pum, pum, na rua, e a multidão lá. Aí pronto, chegou o pastor Crispim, ele agora resolve aqui. Aí ele olhou assim, disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou mandar o irmão mais fraco que tem aqui orar. Olhou para um irmão que pouco vinha à igreja, era faltoso, disse, irmão, ora, irmão, gritou, Jesus! Quando o irmão gritou, Jesus, o demoniado se levantou, disse, tá, o mais fraco é assim? Aleluia! Eu precisava fazer uma viagem para Belém do Pará, Belém do Pará, Belém do Pará. Um lugar chamado Paragominas, Paragominas. E eu orei a Deus, disse, Senhor, eu quero um companheiro para ir comigo. Aí Deus me disse assim, Antônio Silva. Ó, tem muitos pastores.
Tem Vitor, tem Pastor Alves.
Mas ele disse a mim, Antônio Silva. Aí eu liguei, irmão Antônio Silva, ele disse, pronto, as suas ordens. Ô glória, ô glória, ô glória. Eu disse, eu estou precisando do senhor fazer uma viagem comigo. Ele disse, eu estava sentado em casa e me vi numa cadeira voando por cima desses pés de coqueiro, desses prédios. É você mesmo? Fomos para Belém do Pará. Antes de sair de casa, o Senhor Jesus disse a mim, leve aquela apostila do livro do Apocalipse. Eu não costumo andar com apostila, eu ando só com a Bíblia. Levei a apostila. Quando cheguei lá, o pastor Vera Cruz, e se você vai falar de 9 às 12, de tarde, de 2 às 5. Eu digo, não tem trégua não. Ele disse, não, é que é com cantiga de grilo. Começa de 9, vai até meio-dia, aí tem uma pausa para o almoço, aí começa de 2 até às 5. É você quem vai falar. Eu paguei a sua passagem para isso. Aí eu entendi, leve a apostila do livro do Apocalipse. Aí eu falei sobre as coisas que em breve deve acontecer. Dá para você dizer amém? Aí ele olhou para mim e disse, quem é esse menino? Eu disse, esse menino anda comigo, porque a gente trabalha com uma ferramenta chamada arco de pua. Isso que é arco de pua? Eu digo, não tem hoje essas máquinas elétricas para furar madeira, furar alumínio, furar ferro, né? Depende da broca. A gente é arco de pua. Quando ele esquenta, aí ele esfria na língua. Aí ele disse, qual? Eu disse, para o senhor ter uma ideia, esse é o mais fraco que eu tenho lá em João Pessoa. Quando foi à noite, ele disse, olha, você é quem vai pregar. Eu disse, eu já preguei de manhã e de tarde, 3 horas e mais 3 horas. Agora tenha paciência. Mande Antônio Silva. Ele disse, não senhor, é você. Eu digo, eu já disse ao senhor que eu não prego. Eu deixei os pregos em casa, trouxe somente o martelo. Em cima do rapaz. Aí ele disse, pronto, então você está pedindo o rapaz é quem vai pregar. Aí pastor Antônio Silva disse, eu vou ler uma partícula de um versículo, um pedacinho. Ele sempre é assim, né? Um pedacinho de um versículo. Ele leu aquele pedacinho do versículo, aí a glória de Deus caiu na igreja. Os irmãos pulavam, se abraçavam, foi um movimento tão grande do Espírito Santo, que o pastor ficou assombrado. Eu disse, esse é o mais fraco que eu tenho lá. Porque Jesus é assim, ele toma as coisas que não são para confundir as que são. Que quem pensa que é, não é, e quem pensa que não é, e Deus toma e usa. Vamos repetir o texto que eu parei. Digam assim comigo: a fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste. Na vida que nós vivemos, há momento que a gente se quebra, como o vaso se quebrou na mão do... Se alguém tiver quebrado, eu estou aqui para lhe dizer que o oleiro está presente e ele vai utilizar de você. Ele não vai lhe jogar fora. Ele mandou lhe avisar que ainda há recuperação para você. Ele tem mecanismo para utilizar e restaurar a sua vida, a sua condição espiritual e o seu nome. Você acredita que ele pode fazer isto e muito mais? Ele pode fazer isto e muito mais. Ele vai mandar escrever o teu nome outra vez. Só quem faz estas coisas é Deus, porque Ele dá nome a quem não tem nome, Ele dá honra a quem não tem honra, Ele tira do lixo e coloca no lugar de príncipe. Só ele se encurva para ver o que está nos céus e na terra. Ele levanta o pequeno. Só Deus trabalha usando e dando nome e vida aos pequenos. Só Deus. Porque hoje o homem só quer gente grande, importante, de renome, culta, mas Deus, ele pega o pequeno, tira do lixo e coloca aqui. Vaso quebrado, escuta a palavra do Senhor nesta noite. Você não vai ser jogado fora, jogada fora. Deus vai lhe recuperar. Quem acredita na recuperação de Deus? Eu acredito na recuperação de Deus. Eu acredito no milagre que Deus pode fazer. Eu acredito na maravilha que Ele vai fazer. Deus vai fazer. O Senhor não vai parar o sermão, não. Começou agora, tenha paciência. Quando você não era crente, você ficava no comício até o dia amanhecer. E por que você não pode ficar na casa de Deus, assentado, com ar-condicionado? Não há ser humano que não seja útil. Não há vaso que não seja útil. Todo vaso é útil. Agora, como eu não tenho discernimento, eu tenho que perguntar: em que você quer trabalhar? Em que você quer ajudar? Em que você quer cooperar? Pastor, eu só me sinto bem na escola dominical. Então venha para a escola dominical. Eu gosto da evangelização. Eu tenho prazer em evangelizar na feira, então vai evangelizar na feira. Eu digo sempre, eu não tenho a habilidade e a coragem que tem a irmã Goreta. Ela está lá na praça, passa uma pessoa, é você. E de dois em dois meses eu leio uma lista de pessoas que aceitaram, que se entregaram. É lá na caixa prego, mas aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. E nós vamos ver isso na eternidade. Quando eu pastoreei a Lagoa Grande, a mocidade cantava assim: quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. Quero que elas todas possam entrar lá naquele lindo, lindo lar. Eu vou cantar, cantar naquele lar. Eu vou para aquele lá, eu vou morar, morar naquele lindo lar, naquele lá. Quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lá. Quero que elas todas possam entrar lá naquele lindo, lindo lá. Sábado à noite, nós estávamos lá na frente do templo da Ilha do Bispo. Eu cheguei mais cedo um pouco e tinha 1000 cadeiras assim. Eu digo, onde é que vão botar esse povo? De onde vão trazer esse povo? Quando iniciamos o culto, as 1000 cadeiras foi como manteiga na venta do gato. Não deu para ninguém, completou e o povo ainda ficou em pé. E o irmão dizendo, cuidado com a linha do trem. Eu digo, está parado em nome de Jesus. Não passa para lá, nem passa para cá. E nós lançamos uma rede de 7 horas da noite. Quando foi 9 horas, a gente puxou a rede. Pastor Joab Gomes foi quem puxou a rede. 15 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E eu quero agradecer o apoio da campanha evangelizadora, dos companheiros. Que Deus continue usando-os como instrumento em suas mãos. Mas voltemos ao texto. A quebrada não. Porque a pessoa quebrada, ele precisa ser ligado outra vez. Todos nós somos passivos de quebradura. Às vezes alguém nos dá uma pancada, a gente fica quebrado, mas depois a gente vai lá, rapaz, a gente não pode ficar quebrado. Você vai para o céu e eu vou também. Os anjos que foram vistos na escada de Jacó, eles subiam e desciam pela mesma escada. E nenhum pisava na mão do outro. Subir e descia pela mesma escada. Amém? Nós vamos subir e descer, descer e subir. Subir e descer, descer e subir. Você está pronto para descer? Deus vai lhe dar habilidade para subir. É o dever meu. É o dever nosso. A quebrada... ligar, vamos ligar a quebrada. Vamos para o livro dos Salmos, Salmos 51. Vamos ler o verso de número 10. Quem pode me ajudar, por gentileza? O salmista pediu, cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito. Quem lê o verso seguinte?
Não
não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha, irmão, a ausência do Espírito Santo na nossa vida é a pior coisa que pode existir. Pode faltar roupa, faltar pão, faltar comida, mas a presença do Espírito não pode faltar. Nós somos pentecostais. Culto sem a presença do Espírito Santo, ele não tem sentido. É o Espírito Santo que nos usa abrindo a boca para glorificar a Jesus. Quem tem o Espírito Santo não fica calado na nave do tempo. Alguém diz, deixa de barulho. Ele diz, não me incomode. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu vim para glorificar a Deus. O que foi que você veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. O que foi que você veio fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim. O que foi que você veio fazer aqui? Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. E nem retires de mim. O trabalho de criação de Deus vai reiniciar na tua vida. O Senhor te quer ver cantando, glorificando, adorando, ministrando, evangelizando, distribuindo folheto. Desiste de você. Deus não desiste de você. Ele te dá outra oportunidade, outra chance. Com você ele vai dar a volta por cima. Libera. Libera esta glória que está dentro de você, lhe impulsionando. Libera, libera. Essa casa foi feita para se glorificar a Deus. Diz o Senhor: estou te dando outra oportunidade. Vou te fazer um vaso novo. Creto isto? Renova tuas forças, a tua alegria e a tua comunhão comigo. É um trabalho laborioso, é um trabalho humilde, mas Deus vai fazer. Conheço a tua estrutura.
Deus, eu não remasto e decante, te digo, homem, foi eu assim no tempo trazer. Não te preocupa com o que vais passar lá, porque eu assim vou amassar o vaso. Vou quebrar, mas vou trazer. Ai, de arrasto e decanta lá, manai, daquele que está se a falar assim, assim. Te digo assim, não te preocupa, quietai-vos. Ficai quietinho, fechai a boca, porque eu vou fazer no tempo assim, olha. Crê tão somente e confia, porque sou grande no meio de vós.
Nós somos vasos nas mãos do oleiro. E aquele que em vós começou esta boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. O profeta Deus se aproximando. Mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, fiquemos de pé. Fala, Deus. Toca-me com brasas do Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão finos. Bênção vão e servo desfrutar. Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar.